Aí, pessoal, eu sou o Luciano Fedel.
Eu sou o Fábio Ferreira, nós somos do Sangrando e estamos aqui hoje no Heavy Nation.
Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio UOL.
Começando agora mais um Heavy Nation aqui pela Rádio UOL, edição de número 163, que sempre conta comigo, Júlio Feriato e a Fernanda Lira na apresentação e produção. Porém, a Fernanda está em turnê com a banda Nervosa e não vai gravar o Heavy Nation durante todo esse mês de setembro. Né? Mas, em compensação, eu tô aqui com convidados muito legais, é uma banda que veio lá de Amparo, Brutal Death Metal. Tô falando do pessoal do Sangrena, com o Fábio e...
Salve, galera aí do Heavy Nation, aqui é o Fedel. Como é?
Pode, não precisa ficar tímido, não.
É o que dá, por enquanto.
Bicho do mato, né?
Bom, eu tô de ressaca por causa do show do Def que teve ontem aqui em São Paulo. Vocês não vieram, né? Não.
O Alan foi,
a batera nossa foi.
Ele mandou 100 mil fotos
todas as
do
fotos
show pra gente.
Do evento.
Mas foi foda, apesar de não ser o Chuck lá, né, meu? Pô. Mas acho que já compensa pelo fato.
Representou.
Representou.
Teve bastante gente da banda ali, tava bom.
Né, então, o Steve DiGiorgio, Jenny Hogland, Bob Cobble, Max Phelps, que é do Cynic, né, que foi o único que não gravou nada com o Def. Foi bom pra caralho, tirando o outro vocalista que entrou lá, que eu acho que cagou em algumas músicas, mas que é o cara do Obscura, depois fiquei sabendo, mas foi beleza, foi tudo bem. Mas então vamos já abrir o Heavy Nation aqui com a nova música do Slash, onde a gente vai escutar ela aqui e depois a gente vai debater um pouco sobre ela aqui. Então, esse foi Slash com Automatic Overdrive, que é do novo álbum World on Fire, que foi lançado agora em 2014, e que quem canta nesse álbum é o mesmo vocalista que cantou anteriormente, nos álbuns anteriores, que é o Miles Kennedy, com a banda dele, o The Conspirators. E aí, moçada, o que vocês acharam do Slash? Aliás, vocês já curtiam Guns N' Roses antes, né?
É, eu nunca gostei do Guns, não. Eu pulei essa parte. Mas o Slash tem uma característica que eu sempre gostei, que eu acho que é muito interessante em qualquer músico, assim, de qualquer estilo, que é personalidade.
Isso.
É, a gente ouve, sabe que é dele, ele desenvolveu um jeito dele de compor, um jeito dele de tocar, e eu acho que isso é muito importante, assim, porque daí você põe a sua arte mesmo no negócio, você não precisa de influência de ninguém e tal. Eu acho muito importante.
Eu, particularmente, acho que a carreira solo dele tá bem melhor do que ele fazia no Guns N' Roses. Não sei se vocês concordam com isso, mas...
Não, inegavelmente, ele é um ótimo músico, né? Não tem o que falar. Né? E as composições dele são, como o Fábio falou aí, tá na cara, né? É essa pegada aí.
E até
não é muito a minha praia também, né? Nunca
não,
gostei
não é minha
muito,
também,
mas não, é assim, é um trampo, né? Cara, não dá pra negar que é um trampo bem feito, né?
E as produções também são fenomenais, né, cara? Timbragem desses últimos discos só dele, eu gosto bastante.
Então, como eu tava conversando com o Hold de vocês aqui, né, que a gente é da meio que da geração pós-Rock in Rio 2, né, pessoal que já tem entre 35 e 40 anos aí, né, Guns N' Roses foi uma, acho que ainda é grande, mas foi muito maior ali no início dos anos 90, por causa do Rock in Rio, Use Your Illusion 1 e 2, tudo lá, vocês não chegaram nem a pegar essa fase deles,
não,
pra ouvir.
Não, pô, a gente... Quem não fala que não ouviu, cara, tá mentindo.
Não é mentira.
Não ouviu, velho.
A gente só não curtia.
Alguma coisa
a gente
ouviu,
só não
cara.
Curtia. Na verdade, tipo assim, o Guns era uma banda que chegava bem fácil pela mídia, assim, pela gente, né? Até...
Passava o clipe do Fantástico, né?
Você tinha novela da Globo, tinha música do Guns. Então não tem como você não ouvir mesmo, assim, cara. A parte de marketing dele era muito forte.
Pois é foda. E como eu falei, eu acho que a carreira solo do Slash tá muito melhor que a do Guns. E Guns hoje tá decadente, né? Se você for ver, né, o Axl Rose nos shows dele, puta.
Não, nem é mais show, né?
É.
Dá a impressão que ele tá forçando a barra, né? Ele tá tententando montar uma situação ali que não existe mais.
É mais Axl Rose e banda, né? Não é mais Guns N' Roses, né? Eu não cheguei a assistir, mas eu tenho um pessoal que viu e não curtiu muito não, assim. Não sei se... Bom, enfim. Então vamos já pro próximo bloco aí, depois a gente conversa aqui sobre o Sangrena. Vamos então com o Kristallik lá da Finlândia, com o Laila Ruinen, que é o single novo lançado agora em 2014. E esse foi o Kristallik da Finlândia, com o Laila Ruinen, que é um single lançado agora em 2014. Lembrando que o Kristallik ficou um bom tempo sem tocar, os caras tinham lançado o álbum Persistence em 2011, e depois terminaram e voltaram agora, lançaram dois singles, esse é o segundo, e tem uma entrevista com a banda que eu fiz lá no blog Heavy Nation, é só acessar lá, heavynation.blog.ol.com.br, uma entrevista bem legal que eu fiz com o guitarrista da banda. E vamos conversar agora com o Fábio Luciano aqui do Sangrena. E eu tava vendo aqui na história de vocês, vocês lançaram esse álbum aqui que tá na minha mão, o Blessed Black Spirit, em 2009, e depois relançaram agora também.
Isso, ele saiu em 2009 só no exterior, e agora ele foi relançado de forma independente aqui no Brasil.
E foi relançado por vocês mesmo?
Por a gente mesmo.
E na época o que aconteceu que não chegou
a gente a ser lançado? A gente chegou a entrar em contato com alguns selos e tal, mas na época não tava muito bom assim pra ele a situação, sabe? Eles estavam muito tempo sem lançar nada e a gente não conseguiu um contato direto com algum selo que quisesse lançar esse disco aqui. E a gente conseguiu muito rápido o contato com as gravadoras gringas que queriam lançar. Ele falou assim, mas não vai dar pra sair simultâneo, for esperar, a gente vai perder lá, né? Então a gente resolveu lançar lá e desde essa época a gente já tinha a ideia de depois lançar aqui de alguma forma, né? É, que para sair independente teve que demorar, porque a gente teve alguns percalços no caminho, troca de integrante e tal. E a gente, para fazer independente, precisava de grana também.
Sempre, né?
Não teve jeito, é. Então a gente queria fazer da melhor maneira possível, do modo mais profissional possível. Então teve que sair só agora mesmo.
E especificamente onde ele foi lançado lá fora?
Ele saiu para uma gravadora da Macedônia que chama Darzamaticus Records, que pegava todo o leste europeu e tal. E eles tinham uma parceria com uma gravadora americana chamada Sevard Records, que a base dela é em Nova York, mas pega todo o país inteiro ali. Eles saíram simultaneamente nos dois países. O Darzamaticus abrangeu a Europa inteira, assim, a gente teve contato desde entre Portugal até a Rússia, assim.
E vocês receberam feedback de como foi a aceitação por lá?
Não, foi bem legal. Muita gente entrando em contato, teve muita gente que pediu o CD pra gente. Que ele falou, vai ter que falar com o gravador. Felizmente a gente não tem cópia.
Mandar daqui pra lá não, também,
não.
Né?
É, e a gente não tinha mesmo. A gente recebeu pouquíssimas cópias assim disso.
Foi mais pra divulgação interna.
Mais pra divulgação interna.
Na época.
Não, e daí já encerrou. E tiveram que matar. Mesmo depois dos CDs todos vendidos, eles continuaram pedindo. Assim. E umas resenhas do Insight Gringo, foi muito legal. É, foi bem interessante, assim, que a gente gostou bastante.
Isso, chegou a surgir convite pra tocar por lá? Como é que tá esse lado aí?
Surgiram os convites, mas não renderam, assim, sabe? A gente não conseguimos fechar nada, assim, não conseguimos fazer a turnê dele não.
Não rolou nada?
Não conseguimos fechar nada.
E nem futuramente ainda?
Não, tá no plano. A gente já tá plantando aí, vamos ver, quem sabe, mas futuramente a gente já vai divulgar esse e o outro juntos, talvez, dependendo.
E vocês lançaram um single também, né, depois desse álbum, não foi?
Não,
foi um videoclipe,
né? Então, foi o seguinte...
Bem legal, inclusive, gostei.
Muito obrigado. É, a gente...
É um single de uma música do próximo álbum, na verdade, esse single, e a gente tá fazendo uma demo e tal pra preparar o próximo álbum, né? E esse 5 a gente lançou esse videozinho aí pra já ir divulgando essa ideia.
Nem era a intenção de ser um single, nem sei se é um single, acho que não é um single, na verdade. A gente tava fazendo uma demo pra gente mandar pra algumas gravadoras, pra tentar contato. E pra gente conhecer, ver a música, como é que ela tá ouvindo, né? Foi bem produzida e tal. Só que daí no meio da produção, o Gustavo, ele gosta de câmera, de filmar, fala, não, traz a câmera, vamos fazer um vídeo, vamos fazer um filme, do fim, rendeu. A gente fez o vídeo e gostamos pra caramba, falei, vamos publicar isso aí, ver o que dá.
Porque hoje em dia, mas é fácil também, né?
Exatamente, e o vídeo é uma ferramenta muito legal, assim, pra chegar até os fãs, então... Então a gente gostou tanto do resultado que falou, vamos publicar, chama Reason to Kill, essa música, é uma das que a gente gravou pra ouvir, a gente gravou três músicas pra fazer essa demo pra mandar pras gravadoras, e uma delas virou esse vídeo aí. Mas é bem provável que quando a gente for fazer o disco, a gente vai regravar ela, né? Como a gente vai gravar o disco inteiro.
Então vamos já pro bloco de clássicos, que eu resolvi colocar uma banda brazuca aqui nesse bloco, que é lá de BH, que... Acabou uma época também, voltou agora não, já tá um tempo aí já, depois que voltaram. Tô falando do Sex Trash com Your Future, do clássico álbum Funeral Serenade, de 1992. Inclusive foi um dos primeiros álbuns de death metal que eu comprei na minha vida. Vamos lá. E esse foi um clássico do death metal brasileiro, com Sex Trash, com Your Future, do álbum Funeral Serenade, de 1992. E agora a gente vai de Metal Judgment aqui, onde nossos convidados vão escutar três bandas nacionais, um trecho de uma música de cada delas. Vão opinar, a gente vai discutir o que eles acharam, e ao final eles vão escolher uma pra tocar inteira no bloco aqui. Vamos com a primeira, DJ. Running! o nome dessa banda é Hexor, daqui de São Paulo. E o vocalista, o carinha que tá cantando aí, ele foi vocalista da banda Command Six, que é, pelo menos aqui em São Paulo, é uma banda bastante conhecida. E esse cara tem um carisma muito grande, assim. Eu achei muito legal essa banda dele. Inclusive, mandar um abraço aí pro grande Wash Balboa, que era vocalista do Command Six e agora toca no Rex. O que vocês acharam desse som aí?
Ah, cara, interessante, né? Um revão aí, né, cara? Bem, bem interessante a banda. Também não é muito a nossa praia também, mas...
Tem umas pegadas meio Maiden também,
então,
sim, que eu achei interessante.
Um metal tradicionalzão.
Tradicionalzão, cara.
Eu gostei, sim.
Interessante.
Legal. Vamos escutar mais um pouco. Bom, parabéns aí ao Wash, né, pela nova banda aí. Acho que tomara que essa banda se vingue, né? Seja, porque o Command Six já achava muito foda e ele ao vivo também é muito bom. Vamos pra próxima aí. Bom, essa é uma banda lá de Belém do Pará, o nome é A Red Nightmare, que é do e o CD leva o mesmo nome da banda. E aí, o que vocês curtiram, acharam desse som aí? Chama Demigod o nome da música. Demigod. Já é mais o estilo da banda, não é?
É mais parecido, é. Demigod é alusão, terremoto. É, eu gostei sim, cara, tem uma pegada meio moderna no começo, mas é bem, a produção também tá legal. A
produção, inclusive, é do mesmo cara que faz o Project 46, né, o... Tá o nome dele aí, esqueci o nome.
Adair,
isso mesmo. Daí dá o Kenbach, uma
dá
coisa
o Kenbach.
Assim. Isso.
Muito boa a produção, gostei bastante mesmo. Valorizou o som também.
Né?
Bem legal.
E lá de Belém, cara, não esperava uma, então... né, uma porrada dessa lá de Belém do Pará. Uhum. Aliás, eu quase nunca... eu sei que lá tem um cenário muito forte, mas quase não chega nada assim pra mim, pelo menos. E você, Luciano, o que você achou?
Cara, porrada, né, cara, na banda. Eu não sei o estilo das letras e tal, qual que é a ideologia da banda, mas... Porrada, velho. Pancada.
Vamos escutar mais um pouco aí. Eu não consegui definir muito o estilo, na verdade. Não sei se fala se é death metal, se é thrash, não...
Eu acho que tem bastante influência de thrash, mas a essência, pelo menos, soa meio death metal.
Né, essência. É. Você falou, tirou as palavras da minha boca agora, cara. Vamos ficar próximo, então. Essa banda é lá de Niterói, do Rio de Janeiro. O nome é Telos Terror. O nome da música é Equinox. E aí?
Acho que essa é mais o estilo da banda.
Pancadaria.
É mais o estilo.
Pancadaria total, velho. Destruidor.
Mas não é o álbum todo, não é pancadaria assim, não. É bem,
ah, é?
Bem, bem complexo o som desses caras.
É.
Mas pra essa música já dá pra ter uma ideia.
Essa sessão que a gente teve, essa é pancada.
Que tem teclado, tudo. Então, tem
uns faz umas harmonias, dá um clima, né? Tem um clima diferente.
Então, é. Lance meio Doom no meio também, nas outras músicas. Eu achei bem interessante, sim.
Um vocal cabuloso aí.
Pô, então vocês já fizeram a escolha do Metal Judgment, praticamente.
Talvez, sim, talvez. Sim. Mas as três bandas são excelentes. Sim, no que se propõe a fazer, assim, são muito boas mesmo. Mas acho que gosto pessoal até os tempos.
Então vamos lá com a escolha dos nossos convidados, Terror, Telos Terror com Equinox. E a gente acabou de escutar o Telos Terror lá de Niterói, do Rio de Janeiro, com o Equinox, que é do álbum Easy Life DV8. Acho que é assim que fala o nome da banda. Os caras colocam uns nomes complicados, né? Pra, né, colocar uma coisa mais fácil, né? Mas essa banda é muito, muito foda. E voltando a falar com o pessoal aqui do Sangrena, ô Luciano, você tá falando aí de ideologia, se assim, não sabia qual que é a ideologia da banda, do Red Nightmare. Qual que é a ideologia do Sangrena? Fala pra mim.
Cara, o Sangrena sempre tem uma veia brutalidade, né, nas letras, total anti-religião. Essa praticamente é a veia da banda, sabe?
E influências da banda? O que vocês podem...
Cada um tem uma influência pessoal, tem uma coisa que pegou mais da banda, mas acho que é mais... Acho que Morbid, Angel, tem Vital Remains um pouco.
Esse death americano é influenciado diretamente a gente.
Death americano da Flórida, você fala?
Na região de Nova York também, os Asians da vida. Os Asians, mas eu acho que...
Suffocation.
Apesar que a gente ouviu muito old school lá, Suécia principalmente, enquanto tempo a gente gosta muito desse tipo, mas eu acho que a influência direta, nossa, que a gente escuta mais, não sei quanto que isso influencia no som do Sangrena, na verdade, mas é o death metal americano.
Legal, cara. E essa ideia já sempre foi desde o início, quando vocês resolveram formar a banda.
É, na verdade acho que veio bem natural, assim, a gente nunca pensou nisso. A gente sempre vamos juntar e fazer música e ver o que vai dar. E ao longo dos anos foi mudando um pouco ali, mas a essência foi sempre a mesma, assim.
Mudou só musicalmente. Assim, nunca pensou muito assim nisso, né? Vamos fazer parecido com isso, fazer parecido com
aquilo. Não,
a gente tentou fazer a nossa cara, né? Foi uma mistura aí de tudo e tentar dar as músicas a cara do Sangrena mesmo. Aquela coisa que você bota o disco pra ouvir ali e você já sabe quem é, entendeu? A gente tá tentando dar a nossa cara, né? Tem as influências, obviamente, mas tentando montar a nossa cara, né?
E a banda é de Amparo.
De Amparo, isso.
Que tem uma cena legal lá, não tem? Tem umas bandas boas de lá, né?
Tem sim.
O Executor.
Executor, pô, Executor.
Executor tem influência direta, nossa.
Meus caras são velhos já também, né?
Já, são tudo velhos, cara. Ixi, tudo acabado.
Quando a gente começou a tocar, os caras já tocavam, então...
Né? Na verdade...
Pô, tocamos com eles aqui faz 3 semanas em Poço de Caldas ali, pô.
Os negros arregaçando no palco.
O último álbum deles, o Hellid, eu achei foda pra caramba.
É foda mesmo.
Muito bom.
E, mas o que vocês têm a dizer mais sobre a cena lá de Amparo e da região ali?
Cidade pequena tem uma característica de cena que é diferente, assim. Elas é meio sazonal, né? Às vezes aparece, dá um boom, que você vê qualquer neguinho com camisa preta pra rua, assim. Daqui a pouco some todo mundo, daqui a pouco aparece um monte de gente de novo, daqui a pouco some todo mundo. É um fenômeno que acontece, acho que em todas as cidades pequenas. Assim. Acho que um vai influenciando o outro, né? Essa época, eu acredito que essa época que o Executor lançou o álbum 90, 91, foi o ápice da cena de Amparo, assim, que teve show de megahertz.
Anos 90 foi foda,
então,
assim.
Começo dos anos 90 ali, Amparo foi massa, cara. Tinha a impressão que dava que todo mundo curtia som.
Assim, legal que é uma cidade pequena, né, e sempre teve uma ceninha... A galera se juntava, as bandas ali, fazia o negócio acontecer ali e funcionava, entendeu? Quando o executivo ficou parado um tempo, né? E a gente organizou um fest lá pra gente tocar e tal. Convidamos eles, vamos, volta. Pô, os caras estavam na pilha de voltar. Uhum. Aí eles voltaram nesse fest aí que a gente fez. E tá até hoje, hein? Isso
não.
Foi...
2001,
tocou, pô. Na época, Claustrofobia, Clown...
Secret Ingrid,
a gente, pô, foi um fest legal, cara. A galera se matou lá.
E quais outras bandas que tem lá, além de vocês e o Executor?
Então, de metal agora, tem o Lethal Fear, que eu não sei qual que é o andamento, que é de heavy tradicional também. É. Não é muito só de Amparo, assim, tem várias cidades vizinhas ali e tal.
Quem gosta de heavy metal, tradicional. Assim, tradicional, é banda excelente.
Fantástico, tem uma Lefares, que também é de metal extremo, thrash death, assim. Que é até de um ex...
integrante do Sangrena.
Ex-Sangrena, Adriano. Deixa eu ver agora. Ah, tem o Insulto Coletivo do Negro, camarada nosso também, que é Noise, Splatter, Gore, pancada
seja,
na orelha.
Tem uma galera boa lá,
de metalcore lá, como é que chama? Pô, eu esqueci o nome da banda.
Depois de exemplo ele fala.
Acho que é porque é metalcore.
Bom, mas vamos tocar uma música do Sangrena agora. Eu quero que vocês falem qual que vocês querem que toque.
Toca a Infernal Domination, a música 2, então. Porque já, a gente já fez o videoclipe dela. Agora já vamos começar a passar pra galera conhecer.
Legal, então vamos lá. Infernal Domination do álbum Blessed Black Spirit. Não tá. E a gente acabou de escutar a música dos nossos convidados aqui, a banda Sangrena, com Infernal Domination, do álbum Blessed Black Spirit, que primeiramente foi lançado em 2009 e relançado agora em 2014, foi isso?
2014.
Só no Brasil agora. Não
só no vez. Brasil, 2009 só lá fora. Pô, é meio chique, né? Também, né? Só falar.
É, foi sem,
né? Falar,
foi sem
foi
querer.
Foi lançado só na Europa, né?
Tipo, não foi a intenção, mas beleza.
Não foi essa a intenção, mas infelizmente.
Mas a gente tinha... Mas é, com o lançamento agora do Brasil, deu uma sensação de missão cumprida, né? Assim, a gente passou uns anos... frustrado aí
lógico,
de ter o CD só lá na gringa e os camaradas aqui não ter nenhuma peça, pra, nem pra falar que tem, sabe?
E não dá nem pra dar de presente
não
também, porque é caro também.
Isso, não, esgotou, eles não lançaram mais e a gente ficou sem.
É, a gente resolveu trabalhar direito agora esse álbum, né?
Agora a gente trabalhando direito aqui no Brasil.
E agora quais são os planos futuros do Sangrena? Como é que tá tudo isso aí?
Então, agora tá... Ele falou, a gente gravou o videoclipe faz umas duas semanas, tá pra sair, né? Mais um mês aí, ou dois, sai esse videoclipe aí. E a gente tá trabalhando já no álbum novo, né? Que tá. A ideia nossa é sair segundo semestre agora, de 2015, agora. Então, que a gente tá com a ideia de fazer a tour desse disco, tá montando a tour, a gente tá com o Francisco aqui que tá ajudando a gente aí. E acabando essa tour, a gente vai
Francisco
já...
Francisco é o rode da banda aqui no meu lado. Tá mó tímido aqui do meu lado.
Tem medo. Então, e logo que a gente terminar essa tour, a gente já vai embalar com esse álbum novo aí.
E já sabe onde vai gravar, quem vai produzir, como é que...
Provavelmente a gente vai gravar lá em Amparo mesmo, no estúdio do Fábio aqui, onde gravou esse álbum, né, o Blaster. E a gente já tá compondo, né? Já tá com a ideia do disco aí, até um disco meio conceitual. Vai ser baseado num livro do Cléster Cavalcante, que é um jornalista aí da Veja, que fez esse livro baseado num matador de aluguel
do
Brasil, uma história real. O cara matou 492 pessoas aqui no Brasil.
Caralho.
Toda. Aí ele conseguiu entrevistar o cara, tudo, fez, né? O cara marcava todo quem ele matou, quanto custou, quem mandou, tinha um caderno. Não, o negócio é louco, velho. Dá uma história muito. Tipo, o cara trabalhou na guerrilha do Araguaia, ajudando o exército a caçar guerrilheiro, deu tiro no genuíno.
Porra.
O negócio é louco. Dá uma história muito interessante.
É uma história triste para as vítimas, mas para um álbum fica do caralho, né?
Não, então, e eu achei, quando eu li, eu falei, meu, então vai ter que fazer alguma coisa com isso daí. E é muito interessante. É uma história, um livro bem interessante, fala de uma passagem da história do Brasil e tal. E eu achei bem legal fazer o álbum baseado nesse livro.
E as músicas, elas ficaram com o clima do livro, assim, muito legal também. Assim, você lê o livro, a música tem as partes densas, as partes mais pesadas, assim, que tá bem, eles estão se casando muito.
Já, já sabem quantas músicas já, ao todo?
Provavelmente 10.
10 músicas. E já tem título?
Não, ainda não. A gente tá com algumas músicas prontas, essas três que a gente gravou, que eu te falei, que a gente fez essa demo aí, já... São provavelmente desse disco novo. Essas três já estão com títulos e tudo e tal, mas a maioria não. Já tem umas 7 músicas prontas, 8 músicas prontas. Acho que é isso, músicas.
Não, acho que é quase todas, acho que é.
Então não estão sabendo, conheço. Tem as músicas que não conheço. Não,
tá lá. A gente vai gravando.
Legal.
Só pra deixar o nome do livro, é o Nome da Morte.
O Nome da Morte?
O Nome da Morte.
O livro.
Legal. Então eu conversei aqui com o Fábio, que é o guitarrista do Sangrena, e o Luciano, que é o baixo vocal do Sangrena. Muito obrigado por ter vindo lá de Amparo, aqui pro estúdio do UOL. Palavra de vocês, cara.
Muito obrigado, Júlio, por ter aberto espaço pra gente, poder divulgar a banda aí. E quando precisar, é só gritar.
A gente fala o mesmo aqui também, cara. Quando lançar o álbum novo, você tem que voltar aqui.
Com certeza.
E eu quero escutar também. Pelo clipe eu já vi que é bom. Tá legal.
É, vai estar bem nessa pegada mesmo.
Porque o clipe eu já gostei, né? Então é isso aí, essa foi a edição 163 do Heavy Nation. Até a próxima semana.
Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Heavy Nation.